Vou começar fazendo uma pergunta. Quando você ouve o termo Palavra de Deus, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Já responderam, a Bíblia, não é? Realmente, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou aqui para afirmar isso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Para a imensa maioria dos cristãos, né? São termos, digamos assim, sinônimos: Bíblia, Escritura, palavra de Deus. Mas eu gostaria, né? Antes de eu informar, essa é uma primeira mensagem de uma série de três que vão tratar sobre a palavra, né? A palavra. Mas eu gostaria, irmãos, antes de falar, né, sobre a Bíblia em si, né, levar os irmãos a uma percepção mais profunda, mais básica, né, do que realmente é a palavra de Deus. Primeiros versículos de hoje é João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, né, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois o versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, esses são os versículos básicos, né? A base dessa palavra, esses dois versículos. Mas, nosso desejo, né, é que a gente tenha uma experiência, que seja uma jornada, né, que vai da pessoa do texto para a pessoa de Jesus, né, e da informação ao encontro. Aqui fala, né, que o Verbo se fez carne. Então, isso para nós é a primeira luz do que realmente vamos ver aqui, né? Verbo nós entendemos como palavra. E a palavra se fez carne. Quem se fez carne? Quem se fez carne? Jesus. Então, quem é a palavra? Então, Jesus é a palavra de Deus. Nós não podemos perder esse norte, né? Que a palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. Esse é o início de tudo. Essa é a nossa informação básica, né? Chave. Mas nós vamos fazer agora como aqueles filmes que a gente assiste, onde a história está se desenrolando numa determinada época, não é? E de repente ele volta lá 10 anos antes. Já viram isso em filmes, né? Você está lá assistindo o filme, aí aparece uma cena 10 anos antes. Só que nós não vamos voltar 10 anos. Nós vamos voltar tudo o que for possível ao passado. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus, Deus criou os céus e a terra. Irmãos, se vocês imaginarem a profundidade desse primeiro verso da Bíblia, é uma coisa de louco. Olha só, no princípio, tempo, Deus criou o tempo. O tempo não existia. Então, no princípio, Deus criou o tempo. Deus criou os céus, ou seja, o espaço. O espaço não existia. E Deus criou a terra, matéria. A matéria não existia. Tempo, espaço e matéria foram criados simultaneamente, no mesmo ato de criação. Aquilo que os cientistas demoraram milênios, foram descobrir isso recentemente, isso já estava no primeiro versículo da Bíblia. Hoje, a ciência aceita que tempo, espaço e matéria, eles não falam que foi criado, que surgiu ao mesmo tempo. É a teoria do Big Bang, né? Albert Einstein foi que deu início a esse processo de entendimento, mas na Bíblia já fala isso logo no primeiro versículo. Então, irmãos, se não existia nada, não existia matéria, não existia tempo, não existia espaço, não existia nada, o que Deus usou para criar tudo isso? A sua palavra. Deus criou tudo através da sua palavra. Não sabemos em que idioma Deus falou, não é? Mas ele falou: haja luz, e houve luz. Simplesmente assim. E todo o processo de criação foi através da sua palavra. A palavra de Deus não foi apenas algo sonoro, gramatical, não foi isso aí. Mas algo que era ativa e tinha poder. Quando Deus fala, a realidade vem a existir. É o que diz em Romanos 4,17, né? Deus dá vida aos mortos e chama à existência aquilo que não existe. E quando Deus fala, o caos se ordena, como está em Salmo 33, versículo 9. Então, esse foi o início de tudo. Ainda no Antigo Testamento. É muito comum nós lermos lá a expressão: veio a mim a palavra do Senhor. Ou desse jeito, ou de uma forma um pouco diferente, mas mais de 300 vezes essa expressão aparece no Velho Testamento. Ele falou isso para Abraão, para os profetas, né? Isso não é uma simples construção gramatical, né? Se eu disser algo para o Silvio, eu chego no Silvio e conto alguma coisa. Aí ele quer contar o que eu falei para ele, para o Edivaldo. Como é que ele vai falar? Edivaldo, o Nasson me falou tal coisa. Ele não vai falar: veio a mim a palavra do Nasson. Né? Mas aqui nós lemos: veio a mim a palavra do Senhor. Então, quando o profeta dizia: veio a mim a palavra do Senhor, ele queria dizer: eu recebi a presença do Senhor. Sempre que a palavra do Senhor está associada a algum evento no Velho Testamento, pode ter certeza que está associada também à presença do Senhor. Deve ser muito mais do que uma simples inspiração, né? O Senhor estava presente cada vez que ele falava alguma coisa com alguém. Amém?
Amém.
Os irmãos estão caladinhos assim, espero que vocês estejam entendendo, né, que eu estou falando, acompanhando. Agora, irmãos, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos ver Provérbios, capítulo 8. O versículo 1 e depois do versículo 26 ao versículo 30. Diz assim: por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Então aqui a sabedoria está falando. Agora vamos lá direto para o 26, porque esse capítulo é um pouco longo. Então, todo um discurso, né, feito pela sabedoria, agora no versículo 26. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria. divertindo-me em todo o tempo na sua esperança. Presença. Então, quem é sabedoria? Sabedoria era uma pessoa, né? Que pessoa? Jesus, o Filho, né? Segundo a Trindade. Não tinha esse nome de Jesus ainda, mas sabedoria é essa pessoa. E estava lá, no ato de criação. Né? Em Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz que todo o universo foi feito por meio dele, através dele, do herdeiro, né? Que é o Filho, que é o segundo. Então, a sabedoria, ela não é um conceito. Muita gente confunde sabedoria com conhecimento, com inteligência, né? Sabedoria é algo que nós não conseguimos assim, definir em palavras. Mas a sabedoria é a pessoa de Jesus Cristo. É a palavra criadora. Sabedoria é a palavra criadora. Mais um pouquinho agora, vamos ver Êxodo 40, 34. E logo em seguida, 2 Crônicas 5, 14. São dois eventos paralelos, semelhantes, né? Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Em Crônicas, de maneira que os sacerdotes não puderam ali ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aqui está falando de presença de Deus entre os homens, né? Da presença de Deus entre os homens. Então, lá no deserto, eles construíram, montaram, né, o tabernáculo. Então, Deus, a sua glória descia e enchia-lhe o tabernáculo, significando Deus estava presente entre eles. E também no templo de Salomão, a mesma coisa aconteceu quando foi feita a inauguração do templo. A glória de Deus também encheu o templo. A presença de Deus. Mas havia uma limitação, não havia? O tabernáculo estava paradinho naquele lugar, o templo estava fixo naquele lugar. Então, se o povo quisesse encontrar com Deus, tinha que ir até lá. E com limitações, né? Nós sabemos quais são todas elas. Não vamos voltar novamente a explicar sobre a rotina do tabernáculo do templo. Mas era uma presença tão restrita a um lugar, atrás de um véu. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês no Velho Testamento, relacionando a palavra com Deus e com Cristo. Não é? A palavra era uma pessoa, a pessoa de Cristo, segundo a Trindade. A palavra estava com eles em situações como esta que eu acabei de mostrar. O Senhor conversando com seus profetas, o Senhor conversando com seus escolhidos e também se fazendo presente entre eles desta maneira. Basicamente, essa introdução, usando o Velho Testamento. Agora vamos avançar um pouquinho, vamos sair um pouquinho do contexto bíblico. Falar um pouquinho da literatura grega. Em grego, irmãos, existe uma palavra que é logos. Logos. Os irmãos sabem o que significa logos, não é? O que significa? Palavra. Nós conhecemos essa tradução, logos é palavra. Mas para os gregos, irmãos, o significado era mais abrangente ainda. Significava a razão do universo, a ordem do cosmos e o princípio que sustenta tudo. Esse é o significado da palavra logos. Fora do contexto bíblico, para a cultura grega. A razão do universo, a ordem do cosmos e o princípio que sustenta todas as coisas. Mas isso é algo impessoal, concordam comigo? Algo filosófico, uma ideia, um conceito. Para os gregos era isso. Mas aí, vem João, o evangelista, e começa com aquilo que nós já lemos, né? No princípio era Logos. Irmãos, o judeu imediatamente se lembrou de Gênesis 1:1. Se le... Quando recebeu essa palavra, imediatamente se lembrou de Gênesis 1:1. O grego imediatamente se lembrou do seu conceito filosófico. Os dois conseguiram entender o que João estava falando. Porém, aí vem o clímax, a explosão, né? O Logos se fez carne. Algo que não passava pela cabeça de nenhum deles, nem do judeu, muito menos do grego. A palavra, o Logos, se fez carne. Veja só, a palavra que criou o universo, a sabedoria que estava no início com Deus, a presença de Deus no tabernáculo e no templo, o princípio que tudo sustenta, se fez carne. Agora tinha um corpo, agora tinha um rosto, agora tinha um nome: Jesus.
Amém.
Jesus!
Amém.
Jesus, irmãos!
Amém.
Jesus é o Logo que se encarnou. Jesus é a palavra que se encarnou. E habitou e tabernaculou entre nós. É exatamente assim que está escrito. Tabernaculou. Quando eu vi essa palavra em forma de verbo pela primeira vez, eu fiquei assim, mas que coisa estranha, né? Tabernaculou. Para mim não fez sentido. Mas o sentido é que Jesus era, foi ou é a realidade do tabernáculo. Aquele tabernáculo que estava lá montado, que tinha que ser montado, desmontado, né? Quando ele estava montado, estava fixo no lugar, agora ele estava andando entre as pessoas. Que maravilha, né, irmãos?
Amém.
Deus não estava apenas em um lugar. Deus estava andando entre as pessoas como uma pessoa em semelhança de carne pecaminosa, mas entre eles, por vários lugares. Né? Que avanço maravilhoso. Bom, irmãos, então agora já foi um segundo item dessa palavra, que foi a introdução da palavra Logos no Novo Testamento. Não é? E onde entra agora a Bíblia nisso? Você deve estar perguntando. Você está falando de criação, de sabedoria, de tabernáculo, de Logos, mas e a Bíblia? Entra onde nisso aí? Vamos tentar fazer, então, esta conexão, né? Então, fala assim, ó. Se a Bíblia, se a palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, então qual é o papel da Bíblia? E por que nós a chamamos de palavra de Deus? Essa pergunta vamos tentar responder. Vamos ler, então, João, capítulo 5, 39. Eu não sei se eu copiei o versículo inteiro aqui, mas vamos lá. A primeira parte que interessa está assim: examinais as Escrituras, e são elas que testificam de mim. Não consigo ler o que está lá. Infelizmente, é isso aí. Examinais as Escrituras e são elas que testificam de mim. De que Escritura Jesus está falando aqui? De quê? Ah, eu tenho várias respostas, eu não consegui. Alguém falou Bíblia? Tá, vamos partir daí. A Bíblia já existia no tempo de Jesus? Com esse nome, não, mas existia algo que os judeus chamavam e ainda chamam, né, de Tanakh. Tanakh é uma palavra que é um acrônimo, né, que significa a lei, os profetas e os escritos. Então, segundo os judeus, a lei é o Pentateuco, os profetas e os escritos são todos os demais livros, né, que compreendem o Velho Testamento, o que nós chamamos de Antigo Testamento ou Velho Testamento. Os judeus chamam até hoje de Tanakh. Então Jesus está falando desta parte do que hoje nós chamamos de Bíblia, né? Examinai as Escrituras e são elas que testificam de mim. Então, irmãos, Jesus, ao mesmo tempo, ele atestou a veracidade do Antigo Testamento e se apresentou como o motivo da existência destas Escrituras, né? Então, hoje, nós aceitamos o Velho Testamento porque Jesus falou que as Escrituras falam dele. Então, nós temos que aceitar, porque elas atestam sobre Jesus. Amém? Ok. Agora, vamos ver 2 Timóteo 3,16. Que diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda Escritura é inspirada por Deus. Novamente, eu pergunto: de que Escritura Paulo estava falando? Agora vocês já podem. Sim, Paulo estava falando da Tanakh, evidentemente, mas também daquilo que estava sendo escrito por ele ao longo do seu ministério, né? As cartas que ele escreveu, os escritos de outros apóstolos, dos evangelhos, embora cronologicamente nós sabemos que não foi desse jeito, começou com Mateus, Marcos, Lucas, João, não. A epístola, se não me engano, aos Gálatas, foi a primeira obra que foi escrita no Novo Testamento, né? Mas Paulo estava testando que é inspirar, todas aquelas escrituras eram inspiradas por Deus. Então, mais uma vez, Paulo atestando a veracidade, né? Que realmente as escrituras eram algo que tinha uma fonte divina, né? Divina, vieram diretamente de Deus para nós. Então, irmãos, a Bíblia é um caminho, né? A Bíblia não é um fim, ela é o caminho que nos leva a conhecer a Cristo. Ela não substitui a Cristo, ela revela a Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Para ajudar a compreender melhor isso que eu estou falando. Vamos supor que você compra um terreno, né? Olha, eu não tinha pensado nisso, mas vou melhorar mais ainda esse exemplo. Certa vez eu comprei um terreno lá em Ilha Solteira, lá numa cidadezinha do Mato Grosso, ao lado de Ilha Solteira. Muito barato, preço de banana. E eu comprei esse terreno, paguei ali, baratinho. Só que eu nunca vi esse terreno. O sujeito entrou na minha sala, quer comprar um terreno assim? Explicou lá, tal, mas era tão barato, eu quero. Comprei. E eu nunca vi esse terreno. Já passaram por isso? Eu fui ver esse terreno no dia que eu fui vendê-lo, coisa de 3 anos atrás. Ele ficou lá esse tempo todo. Até que um dia alguém fez uma proposta, eu vendi o terreno. Então veja bem, quando você compra um terreno, você recebe uma escritura. Né? Nessa escritura está toda a descrição dele. Um terreno assim, tantos metros, tanto por tanto, não sei o quê. Qualquer detalhe assim, característica do terreno, está lá escrito. Aí depois, quando você constrói, aí vai lá no cartório, a verba, a construção, e vai. Aquele documento atesta que você é o proprietário do terreno. Mas ele não é o terreno. O terreno está lá. Você pode chegar nele, né, andar nele, construir nele, né, carpir, plantar. Mas você tem que ir até o terreno. Sem você fazer isso, Você vai ter apenas um documento que prova que ele é seu. Só isso. Entenderam? Assim é o papel da Bíblia em relação a Cristo. A Bíblia não é Cristo, mas ela revela a nós tudo que precisamos saber sobre Cristo. Amém?
Amém.
Ok. Vamos avançar mais um pouquinho, então, agora na nossa história. Porque o nosso tempo também está avançando. Então, na época dos apóstolos, né, eles tinham o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, e também começaram a receber as cartas dos apóstolos. E, após a época dos apóstolos, veio um período na igreja que nós chamamos de patrística. Já ouviram esse nome, esse termo? Patrística. Patrística é aquele período que vai ali no finalzinho, né? Aqueles irmãos que não conheceram Jesus, que não conheceram os apóstolos, mas viveram em épocas bem próximas. Século 2, 3, né? Finalzinho do século 1. Esses irmãos não conheceram Jesus, não conheceram os apóstolos. Mas eles também começavam a escrever coisas a respeito de Jesus, do Evangelho, enfim, né? E muitos desses escritos, naquela época, começaram a circular entre os irmãos e eram aceitos também como escritura. Eu trouxe aqui, parece que você é daquela época, mas não é não. Até perdi a capa aqui, ó. Era da minha mãe. Carta primeira de Clemente Romano aos Coríntios. Clemente, irmãos, foi um presbítero na igreja em Roma. Os católicos falam que ele foi o segundo papa, só não avisaram para ele. Mas ele é considerado o segundo papa. Mas ele era com certeza, ele era um presbítero na igreja em Roma. E ele escreveu duas cartas aos Coríntios, veja bem. Isso já era assim, ali por volta dos anos 100, ou um pouquinho depois, né? E mesmo assim, a igreja em Corinto ainda era uma igreja problemática. E eu vou ler aqui, ó, o primeiro versículo. A igreja de Deus que é peregrina em Roma, a igreja de Deus que é peregrina em Corinto, nos quais, aos que foram chamados e santificados na vontade de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus onipotente, nos sejam multiplicadas por Jesus Cristo. É uma saudação bem assim, até familiar, né? Mas o interessante aqui, ó, a igreja de Deus que é peregrina em Roma, a igreja de Deus que é peregrina em Corinto. Então as igrejas se reconheciam, né? Dentro do corpo de Cristo, uma igreja reconhecia a outra, né? E é interessante, né? Até um nome interessante para colocar numa igreja, né? A igreja que está peregrina em Bauru e vai por aí, né? Mas o que eu quis mostrar para vocês, né? Que escritos, né? Eram produzidos, eram muito bons. Mas lá, uma coisinha ou outra impediu que entrassem para o cânone do Novo Testamento. Esse é um caso semelhante, é um caso típico, né? E outros também, pessoas que escreviam um monte de coisa e não entrou no cânone sagrado, né? Então foi sobre a inspiração do Espírito Santo que os livros, né, que hoje estão no Novo Testamento, foram selecionados, né? Não houve assim, dizem, né, que houve um concílio para estabelecer, não houve. Foi algo que aconteceu naturalmente ao longo do século IV, dos anos 300, até que chegou numa definição aceita por todos, né, que de Mateus até Apocalipse, naquela sequência, os livros do Novo Testamento. Amém? O uso do termo Bíblia, né, ele aparece mais ou menos por volta dos séculos 2 e 3 depois de Cristo, entre cristãos de língua grega, né? Então, um dos primeiros a utilizar esse termo foi Orígenes, que falava assim, que falava das escrituras como os livros. Os livros. Então, em grego é ta Bíblia, ta tea Bíblia, que significa os rolos, né? Então, a Bíblia, os escritos eram todos em rolos de pergaminho, né? Então, eles se referiam como os rolos, ou ta Bíblia. Isso começou ali por volta do século III, né? Biblion, né? Significa rolo. Biblia, rolos. Amém? E aí, durante a Idade Média, né, por influência de Agostinho, de Jerônimo, que traduziu para o latim, a Vulgata Latina, então, essa forma, né, de se referir à Bíblia foi evoluindo, e chegou-se a uma definição que a Bíblia era a forma escrita e autorizada da palavra de Deus. Amém? E aí, a coisa veio vindo, antes de continuar, falar sobre a estrutura da Bíblia. Na verdade, irmãos, a estrutura da Bíblia, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. 39 no Antigo, 27 no Novo. Como eles classificam? Está tudo aqui, ó. Vocês já devem ter visto isso no capítulo 3 desse livro aqui, né? Que é um capítulo do livro bem curto, mas o interessante é que tem uma tabela aqui, ó, os irmãos podem ver depois nos seus exemplares, né? Que tem aqui o livro, o autor e a época, a data, mais ou menos, onde se acredita que foi escrito, né? Eu creio que os irmãos, não é novidade para nenhum dos irmãos, pelo menos os irmãos, né, que estão conosco há muito tempo, mas pode pegar lá o seu exemplar e ler essa lição, porque se eu fosse ler essa tabela aqui, vocês iam esquecer daí 5 minutos, né? O importante é, sobre a estrutura, é isso, e depois tem mais 2 lições que os irmãos vão depois falar de coisas mais, né? Alguns detalhes a mais, e podem retomar esse assunto se acharem pertinente. Não é? Mas então é isso aí, irmãos. Estava falando por que que a Bíblia, né, foi evoluindo o termo, até chegar na reforma protestante. Na reforma protestante, o termo palavra de Deus ganhou muito mais peso. Por quê? Porque um dos pilares da reforma é sola escritura, né? Apenas a escritura. Ao contrário do catolicismo, que enfatiza não só a Bíblia, mas a tradição e o magistério, o que significa Bíblia? Tradição é aquilo que eles têm como verdade, mas não está na Bíblia, e chamam de tradição, e magistério diz que só o clero pode interpretar a Bíblia. Só o clero pode explicar a Bíblia. Um leigo não pode explicar a Bíblia. Ao contrário, né, da reforma, que não, é só a Bíblia, e qualquer um pode ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Isso é um dos pilares da reforma. Então, por causa disso, né, o termo palavra de Deus ganhou um peso muito maior. Vocês podem perceber que o termo palavra de Deus é muito mais utilizado por quem veio da reforma, né? É muito difícil o católico falar a palavra de Deus, ele usa mais Bíblia mesmo, Bíblia Sagrada, né? E assim por diante. Amém? Ok. Então, vamos lá. Já estamos chegando aí ao final, né? Alguns erros que nós precisamos evitar, né? Uma questão prática. Primeiro erro é tratar a Bíblia como um amuleto, né? Como se o objeto Bíblia tivesse poder em si mesmo. Irmãos, a Bíblia fechada não tem valor nenhum, né? E mesmo aberta, se você for ler, tem que ser com a inspiração do Espírito Santo. Mas a Bíblia fecha, ou aberta no Salmo 91, eu não sei se ainda é costume, né? Você entra numa casa, a Bíblia aberta no Salmo 91, como se ela fosse uma espécie de espanta, né? Mal olhado, demônio, sei lá, né? Não tem valor nenhum, irmãos. A Bíblia não pode ser tratada como um amuleto. Segundo erro, tratar a Bíblia como se fosse o próprio Deus. Não, Deus é muito maior do que a Bíblia, né? Deus é muito maior que a Bíblia. Deus, a Bíblia é a revelação da palavra de Deus para nós, mas Deus em si é muito maior que a Bíblia, né? Ela é inspirada, mas Deus é maior que o texto. Terceiro, reduzir Cristo ao conhecimento da Bíblia. Acreditar que se ler a Bíblia, já conhece Cristo, só pelo fato de ler. Isso é reduzir Cristo ao conhecimento da Bíblia, né? Não. Além da leitura, é necessário a ação do Espírito Santo para revelar Cristo em nós. Amém? Outro erro é separar Cristo das Escrituras. Né? Separar Cristo da Bíblia. Ah, eu sigo a Cristo, mas eu não preciso ler a Bíblia. Ó, gente, é meio contraditório isso, né? Separar Cristo da Bíblia. Ah, eu sou um seguidor de Cristo. Então ele conhece lá algumas coisinhas sobre Jesus, mas não conhece a palavra. Não tem sentido. Amém? Aleluia. Então, precisamos chegar ao equilíbrio, né? Cristo é a palavra viva. Amém?
Amém.
Vou repetir. Cristo é a palavra viva. Amém. A Bíblia é a palavra registrada. Amém? Essa é a sequência. E a pregação da palavra, a pregação é a palavra anunciada. Amém? Aleluia. E tudo aponta para a mesma coisa. Um encontro e uma vida com Jesus Cristo. Pergunta aos irmãos, não precisa responder, responde só para você. Né? Você conhece a palavra registrada ou você conhece a pessoa? Não digam, mas pense, né? O que você conhece? É a palavra registrada ou é a pessoa de Cristo? A sua fé, irmãos, é baseada na informação ou no relacionamento que você tem com Jesus, que veio através dessa informação? Vai pensando, você lê a Bíblia para aprender alguma coisa ou você lê a Bíblia para encontrar Jesus? Faz uma grande diferença, não é? As respostas daquilo que eu estou passando para vocês. Então, é isso, irmãos. Agora, realmente, a conclusão. Antes, né, de ser letras impressas numa página, a palavra de Deus, o próprio Deus, que criou o universo, que se encarnou, que andou entre nós, que morreu por nós, né, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que tem edificado a sua igreja, tudo isso nós vemos através da Bíblia. Mas antes de ser essas letras impressas, tudo isso aconteceu. A Bíblia, irmãos, não é apenas algo que Deus disse, é quem Deus é revelado em Cristo, para nossa salvação, para nossa edificação como corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra.
Amém.
Pela tua palavra, o próprio Cristo, o próprio Senhor, mas também pela tua palavra revelada que chegou até nós através da Bíblia.
Amém.
Que foi perseguida, que sofreu tentativas de destruição, mas permaneceu, chegou até nós, foi preservada, fiel àquilo que o Senhor revelou. Muito obrigado, Senhor.
Amém.
Que nós sejamos amantes da tua palavra.
Amém.
Amantes, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor revelou a nós.
Amém.
Sejamos amantes, praticantes, e que a nossa vida seja transformada,
Amém.
Edificada através da Tua palavra.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.